Gente, eu quero trazer agora como nosso primeiro assunto aqui na programação da Garibaldi a questão das carteiras de identidade. Tem ocorrido uma corrida nos postos de identificação que confeccionam as identidades devido à renovação que precisa ser feita, mas precisa ser feita gradualmente dos nossos documentos. E os agendamentos também têm se tornado assim de forma muito rápida. Essa semana, por exemplo, na segunda-feira, passei lá em frente do posto de identificação, aí junto ao CRAS, tinha uma fila enorme do pessoal lá de fora. Então vamos entender um pouquinho como que funciona a partir de agora, porque tem novas regras chegando também para o agendamento. Mas tudo isso, a Rosane Ian, do posto de identificação aqui da Prefeitura de Garibaldi, nos conversa e nos informa a partir de agora. Rosane, bom dia. Obrigado pela sua visita.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. É importante e já agradeço desde já a oportunidade para nós divulgarmos amplamente as novas implantações que o posto de identificação regional de Garibaldi começou ontem já. Começou desde ontem uma mudança no sistema de agendamento para a confecção das carteiras de identidade. Mas eu gostaria de imediato já salientar para as pessoas que a carteira de identidade ela não tem que ser atualizada para todos. Nós estamos num sistema de transição ainda para o modelo nacional, que nós chamamos de CIN, que é a Carteira de Identidade Nacional. O modelo novo, como popularmente as pessoas se referem. Este modelo da identidade nacional, ele é para estar implantado em todo o país para 100% da população até 2032. Nós temos bastante tempo ainda. E tem uma desinformação que se espalha muito fácil, onde uma pessoa que precisa atualizar por fins de INSS, de medicação, de viagem para o Mercosul, acaba falando para o vizinho, para o parente, que você também tem que fazer. Cada caso é um caso. Se o cidadão tem um documento de identidade que ele vinha usando normalmente, não importa se a emissão foi 2014, 2016, esse cidadão pode continuar usando. Ele vai nos procurar no momento que algum órgão recusar. Não é porque o modelo nacional está sendo implantado que todos precisam fazer de imediato.
Porque você estava me falando, né, Rosane, agora há pouco fora do ar, até que tem uma correria desenfreada lá no posto de identificação. Está todo mundo querendo para ontem a identidade. E muitas dessas pessoas, como você disse, sequer precisariam renovar esse documento nesse momento, né?
Exato, João. Para tu ter uma ideia, tu falaste bem que segunda-feira teve uma fila enorme. Nós trabalhamos fora do normal, uma correria para tentar atender a todos. E muitas pessoas chegam até nós, aí eu peço para ver o documento, a emissão é 2019, 2031, 21, aliás, sim, 2021. Essas pessoas não precisam estar renovando o documento. Claro, se mudou de nome, se mudou algum dado cadastral, é outra história. Mas não pelo fato de adquirir o modelo nacional. Aí entram várias questões, João. Entra a questão da isenção da taxa estadual. As pessoas têm que entender que, independente do momento que ela fizer a primeira identidade no modelo nacional, até 2032, ela vai ter a isenção. Não precisam ter medo de que essa isenção vai cair fora. Tem boatos, volta e meia surge um boato que a partir de fevereiro do ano tal vai começar a ser cobrado para a primeira via do modelo nacional da identidade. Não é verdade. Outra desinformação. As pessoas acham que o modelo da identidade nacional, como nós incluímos os documentos opcionais, que é o título, CNH, cartão do SUS, tipagem sanguínea, que isto fica visível no documento físico. Não fica. Então, muitos nos procuram pela praticidade. Ah, porque daí eu vou ter tudo num documento só. Fica só no aplicativo do GOV. O documento físico, eu sempre brinco, eu digo, ele é mais pelado do que o modelo anterior, sim, que é o nosso modelo, sim, estadual. Porque ali, sim, apareciam os documentos que eram inclusos. O modelo nacional é nome, filiação, naturalidade, CPF. Basicamente é isso.
Inclusive, até eu já fiz a minha nova, devido a uma viagem, fiz há 2 anos, e observei que sai o número do RG e entra o CPF, passa a ser um número único, né, Rosane?
Exato. Essa é a maior mudança quando nós entramos nesta lei federal que tornou a carteira de identidade unificada ao CPF. Então, ali também a nossa demanda aumentou, porque agora, se a pessoa não ajustou o cadastro na Receita Federal, vamos pegar um exemplo. Houve um casamento, a mulher mudou de nome. Ela não atualizou o CPF, nós, além de fazermos a identidade modelo nacional com o nome que ela passou a usar, nós temos o trabalho também de ajustar o cadastro no CPF. Então, ao mesmo tempo que a demanda para nós aumentou, porque as pessoas querem de imediato o modelo nacional, nós, servidores, temos atribuições a mais, porque nós estamos agora vinculados à Receita Federal, ao Ministério da Justiça. Então, houveram muitas mudanças que ainda estão sendo implantadas.
Certo. Então, para quem está nos ouvindo agora, não vai viajar por enquanto para nenhum outro país, não vai fazer, enfim, alguma mudança de nome, não precisa se preocupar, não precisa correr para fazer identidade nova, né?
Exato, João. Nós priorizamos perdas, priorizamos quando são situações de medicação, de INSS, questões de aposentadoria, questões de passaporte, cidadania. São questões que aí sim a gente precisa dar uma prioridade. Uhum. Mas como você bem falou, se eu estou usando o meu documento, independente de ser modelo estadual, eu vou continuar usando.
Uhum, perfeito. Bom, mas agora então vamos falar para quem está efetivamente precisando, que precisa fazer esse documento novo nesse momento. Você até acabou de citar na introdução da nossa entrevista que tem uma mudança na forma de agendamento, né? Como é que vai funcionar a partir de agora, Rosane?
Então, João, nós somos um posto regional, né? Um dos poucos municípios em todo o estado que tem postos de identificação regionais. Muitos dos municípios maiores hoje têm o Tudo Fácil. Uhum. Mas nós, então, como posto regional, eu consegui a aquisição de mais uma estação de biometria, que nós chamamos. Então, até mês passado, nós tínhamos um computador para fazer a biometria das pessoas. Aí o nosso fluxo era limitado e eu não tinha condições de aderir ao agendamento online, pelo site do Estado e pelo site do Instituto Geral de Perícias. Uhum. Agora, com a aquisição de 2 estações de biometria, desde ontem está vigente a opção de as pessoas agendarem horários para confeccionar a sua carteira de identidade por 2 sites oficiais. Eu já deixo bem claro que as pessoas precisam ter muito cuidado para entrar nos sites oficiais. Porque da mesma forma que nós tivemos vários problemas quando as pessoas começaram a ter que ajustar o cadastro da Receita Federal pelo site da Receita Federal, nós temos sites falsos. E nós temos sites de empresas que não estão fora da legislação, mas empresas que cobram para ajustar um documento, cobram alegando que vão agendar para fazer sua identidade. Isto não existe. Este site é falso.
Certo.
Porque o agendamento é gratuito, é oferecido pelo Estado. E então, 2 sites oficiais, que é o site do igp.rs.gov.br, é o nosso site oficial. Uhum. E nós temos o site do governo, que é o rs.gov.br, que é o Portal de Serviços Digitais. Este vem ao encontro da lei federal, que proporciona uma desburocratização. Uhum. Né? Por estes 2 sites, desde ontem, as pessoas já estão agendando. Hoje, antes de vir até a rádio, eu dei uma olhadinha, 10 pessoas já fizeram agendamento pelo site para fazer a identidade conosco no mês de maio.
Uhum. A partir de agora, então, é por aí que se faz o agendamento.
Exato. O agendamento das pessoas que buscam a renovação do documento, que não tem uma urgência muito imediata.
Uhum.
Por que a importância de termos duas estações de biometria? Porque eu preciso sempre ter uma máquina disponível para os casos urgentes, comprovados, né? A pessoa tem que nos comprovar a urgência. Então, nós vamos trabalhar, está sendo testado esta semana, nós estamos nos adaptando, mas a ideia é nós trabalharmos paralelo com a agenda eletrônica online. Nós vamos ter uma outra agenda manual, que a pessoa nos procura, a pessoa comprova a sua urgência. Nós vamos segurar o contato e vamos marcar um dia e um horário para atender também.
Certo.
Qual é o objetivo disso? Um, evitar que a pessoa tenha que se deslocar 3 vezes para o nosso setor. Primeira para agendar, segunda para fazer o documento, terceira para retirar. Então, a partir de agora, a pessoa tem a opção de agendar de casa, do trabalho, e se desloca só no dia marcado para fazer o documento.
Uhum, perfeito. Então, para fazer esse contato direto com vocês, somente quem tem um caso comprovadamente de urgência, né?
Exato. Nos obrigamos a agir desta forma justamente para vencermos a demanda.
Uhum. É, quem chega lá, talvez, então, imagino para vocês, para querer agendar, eu quero trocar minha identidade, mas não tem um motivo urgente, vocês vão, imagino, até recusar, ou vão sugerir que a pessoa faça esse agendamento pelo site, então, né?
Exato. Nós vamos sugerir que faça pelo site para dar a oportunidade às pessoas que realmente necessitam do documento ter a possibilidade de fazer antes.
Perfeito.
Uma questão importante pelo site do IGP ou do RS, os dois levam facilmente à opção do agendamento. Vai ter uma aba, uma opção lá bem grande, carteiras de identidade. Ou conforme a entrada, já vai direcionar agendamento para carteiras de identidade.
Uhum.
Ali funciona da seguinte forma. Todos os dias, de manhã às 8 horas, são liberadas uma quantidade X de horários. Agora, como foi implantado ontem, ao longo desta semana, nós temos 5 dias liberados, do dia 5 de maio até o dia 9 de maio. Quando preenchermos, depois, cada dia vai liberar um dia.
Certo.
Então, as pessoas têm que ser ágeis. 8 da manhã, está lá, entrando no site, buscando o seu horário.
Bem cedinho, né? Então tá. Rosane, muito obrigado pela visita. Acho que importantes esclarecimentos. E qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato com vocês, né? Mas eu acho que essa informação principal é essa que o pessoal que você traz, né? Quem precisar renovar a identidade, ok. Mas quem não precisa no momento, aguarde, porque tem até 2032, né?
Exato. É bem importante que não sigam qualquer informação que não tenha uma base verdadeira, né? Outra informação rapidinho, De Luca.
Sim.
É, a gente ouve muitos relatos de pessoas que atravessam a fronteira, né? Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, também fiquem atentos que quando passou a fronteira, já não vale mais a carteira de identidade digital que a pessoa acessa através do aplicativo Gov. Lá, no exterior, precisa do documento físico, mesmo sendo modelo nacional.
Vai viajar para esses países, leva o documento físico. Então,
exatamente.
Né? É, porque muita gente tem esse hábito, às vezes até esquece de guardar o documento físico e vai só no aplicativo, né?
Exato, criou-se esse costume e é interessante mesmo para não andar com documento físico. Mesma coisa CNH, né? As pessoas puxam o celular, abrem o aplicativo e está resolvido. Então, só cuidem, porque nós temos essa percepção de muitas pessoas que estão viajando para os nossos países mais próximos, viajem com o documento físico e podem viajar ainda com o modelo estadual, desde que ele esteja dentro de 10 anos da emissão.
Uhum.
Pessoas que fizeram a carteira de identidade em 2025, de abril para frente, pode viajar para o Mercosul sem problema nenhum.
2015, né?
2015, desculpa, isso. Exato.
Perfeito. Muito obrigado, Rosane. Bom trabalho para vocês.
Obrigada pela oportunidade.
Nós conversamos com a Rosane Ian, do posto de identificação da Prefeitura de Garibaldi, como funciona junto ao CRAS, então, trazendo essas informações importantes com relação à confecção dos documentos de identidade, especialmente do nosso RG, né, que tem até 2032 para ter essa renovação gradual aí desse espaço.